As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento. As análises realizadas ao homem de Torres Novas, suspeito de ter coronavírus, deram negativo. A confirmação chegou pelas autoridades de saúde. O alerta recorde-se tinha sido avançado ao final da tarde desta terça-feira. O homem de 31 anos tinha estado em Milão, Itália, e apresentava sintomas que indicavam a presença do vírus. Foi transportado para o Hospital Cury Cabral, em Lisboa, onde foi sujeito aos procedimentos habituais. O homem fez o que se impunha quando há fortes suspeitas de coronavírus, ou seja, contactou a linha Saúde 24 e depois foi então para o hospital, onde o aguardava uma equipa preparada para o efeito, que o encaminhou para uma sala isolada. Nesta fase foram ainda monitorizados todos quantos contactaram com o homem. Felizmente, não se confirmou o pior cenário, mas fica então esse procedimento, que deverá a ser seguido à risca, em caso de suspeitas, contactar primeiro do que tudo a linha Saúde 24.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, na sequência de diligências realizadas no Conselho de Santarém, localizou, identificou e deteve depois em flagrante delito dois homens de 75 e 32 anos, fortemente indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física qualificada, sequestro e detenção de arma proibida. Um dos agora detidos é suspeito de, no passado mês de abril de 2019, conjuntamente com dois outros coautores, ter agredido uma vítima no interior de uma residência, sendo que a pessoa agredida necessitou mesmo de ser submetida a uma cirurgia e de posterior internamento em unidade hospitalar. A vítima é uma mulher de 31 anos, filha e irmã dos dois detidos, respectivamente, sendo que as agressões tiveram por base desavenças familiares existentes há alguns anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada pelo município de Tomar e posteriormente pela Assembleia Municipal a moção que pretende potenciar toda a estrutura existente na área de Tancos nas componentes militar e civil, como refere a Presidente da Câmara de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, moção que tem vindo a ser aprovada na generalidade dos 13 municípios que integram a CIMT, tem como objetivo dignificar as infraestruturas militares existentes neste território.
Aquilo que nós pretendemos, e quando eu falo nós, falo comunidade intermunicipal, não é a criação de mais um aeroporto em Portugal por oposição ao aeroporto do Montijo ou por oposição ao aeroporto de Montreal. Nada disso. Temos, objetivamente, umas infraestruturas no território, que são as infraestruturas militares. Sabemos que ao longo de décadas tem havido um desinvestimento naquilo que são as infraestruturas militares no território e, portanto, quem gera o território tem a obrigação de tudo fazer para que essas infraestruturas não fiquem ao abandono. E, portanto, ponto um que nós queremos com esta moção. Requalificação das infraestruturas militares e que as mesmas, já porque se vai falar na questão do Montijo, não é? Está tomada a decisão, independentemente do governo que a tenha feito, não é isso que está aqui, e portanto tem que haver uma deslocalização, e portanto numa deslocalização daquilo que são infraestruturas militares, que o polígono de Tancos entre para esta equação. Aliás, já houve, há relativamente 3, 4 anos, uma deslocalização de infraestruturas militares, que foram deslocalizadas para a base aérea de São Jacinto, o que contraria aquilo que é o discurso do governo, que fala do interior, e depois quando faz deslocalização, desloca para uma área litoral. E, portanto, queremos dignificar aquilo que são as infraestruturas militares que temos no território.
Estas estruturas são também privilegiadas, refere a Anabela Freitas, do ponto de vista da eventual criação de uma plataforma logística e de um aeroporto civil, face à existência de várias vias de comunicação.
Há um... ferrovia. Temos um multimodal que está em crescimento na zona de entroncamento de Riachos. A ligação à Espanha, A23, o que é certo é que temos aqui uma localização privilegiada, central em matéria de país, que serve claramente para que nos possamos assumir enquanto uma plataforma logística. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que estas infraestruturas, porque os militares também não vão utilizar na sua totalidade as infraestruturas, que possa servir, serem aproveitadas para uma plataforma logística. Há muitos, cada vez mais o comércio e o e-commerce está a aumentar e, portanto, aquilo que são as ligações de carga aéreas têm estado a aumentar. E, claro, fazendo esta, requalificando estas infraestruturas, nada impede que se possa também aqui ser um aeroporto para voos charters ou para voos low cost. Até porque também quando vamos a outros países da Europa, os aeroportos não estão no centro da cidade. Mas o que é certo é que o nosso posicionamento não é contra Montijo, não é contra Montreal, sendo certo que é verdade que o país devia ter uma política e uma estratégia nacional para estas questões, e não é cada vez que surge alguém a falar de um aeroporto, lá vem mais 30 outras possíveis localizações. Isto só acontece porque não há uma estratégia nacional.
O grupamento Escolas Templários, Escola Piloto, realiza esta semana, nos dias 27 e 28 de fevereiro, a primeira Semana Cultural, atividade no âmbito do Plano Nacional das Artes. Nestes dois dias vão ser dinamizados cerca de 250 workshops em diferentes áreas dos fazeres, das artes e da tecnologia, que irão decorrer em simultâneo em 11 escolas do agrupamento, permitindo a todos os alunos vivências diversificadas, onde o questionamento e a experimentação serão uma constante, numa aproximação clara a cada escola ao meio, em que se insere com a colaboração da comunidade local. Em colaboração com o Conservatório das Artes, Canto Firme Tomar, o Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, o Clube de Teatro Raton e com a participação dos alunos e professores dos cursos profissionais de sopros e percussão, cordas e tecla e interpretação, serão ainda realizados cerca de 36 espetáculos nas áreas da música, da dança, do teatro e do cinema, permitindo uma desejada imersão cultural e potenciando experiências e dinâmicas que, no entender do agrupamento, poderão contribuir para a formação de cidadãos mais criativos e criticamente ativos numa sociedade em constante mudança. Destaca-se ainda a constituição formal da Companhia de Teatro Templários, companhia residente deste agrupamento de escolas, em cerimónia a realizar no dia 28 de fevereiro, pelas 11 horas, no Cineteatro Paraíso.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar recebe nesta quinta-feira, pelas 17h30, a inauguração do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar. O centro pretende promover e incentivar as populações para a prática regular da atividade física, com acompanhamento especializado, melhorar a qualidade de vida através da prática regular da marcha e da corrida, combater o sedentarismo e a obesidade, diminuir as despesas associadas à saúde e promover a inclusão social, inserindo-se no Programa Nacional de Marcha e Corrida. O Centro Municipal de Marcha e Corrida Tomar conta com técnicos qualificados, instalações e percursos certificados, programas de treino para todos os níveis, acompanhamento assistido do treino. Desenvolve também um conjunto de parcerias e descontos, ações de formação e eventos esportivos e sociais exclusivos e dispõe de seguro desportivo. Já decorrem, entretanto, as inscrições para a época 2019-2020, inscrições que terminam a 31 de julho deste ano. Para um melhor controle da qualidade do serviço, só são aceites as inscrições e pagamentos efetuados pela plataforma World Marathon, criada para o efeito. Esta é uma organização do município de Tomar, Federação Portuguesa de Atletismo e ASES Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar continua a aguardar que o município nabantino disponibilize o projeto para a concretização de obras de saneamento na área da freguesia. Lourdes Ferro Mal abordava na ERTS a questão no âmbito da entrada em funcionamento da empresa Tejo Ambiente, depois de ter vindo a público que estão projetadas obras em baixa no saneamento básico, no Coito, na Bairrada e parte da Beberriqueira.
Para a realização do saneamento em baixa, e que irá haver saneamento no Coito, na Bairrada e um pouco para a Beberriqueira. Sobre o plano de trabalhos e de intervenção, era muito útil que a Câmara nos disponibilizasse, mas apesar de eu já o ter pedido por mais do que uma vez, ainda não me foi disponibilizado, porque isto também depois vai entroncar nas pavimentações que nós queremos fazer. Porque, obviamente, existe a estrada da Beberriqueira, que é uma estrada municipal, que está muito degradada, que é a que está mais degradada em termos de estrada já alcatroada, e que essa estrada seria uma das primeiras a fazer a intervenção, mas se o saneamento for até lá, não vai ser já intervencionada na pavimentação. Terá que esperar para entrar primeiro o saneamento. Portanto, estamos a aguardar que agora no mês de março, até ao fim do mês de março, nos possam ceder o projeto, para que depois o nosso contrato também possa ser efetivado, porque ainda não está efetivado, tendo em conta esta limitação. Depois, em termos de saneamento básico, em Baixa só há em Val Florido, e em São Pedro, ali no Centro Cívico, e um bocadinho na Marianaia, só até há esta fábrica só. Também o saneamento em alta, o em baixa vai-se fazer porque existem já as condutas em alta, não é? E daí que se vai aproveitar para se fazer essas obras.
A Comissão da Capela de Valdes de Cima, de Torres Novas, promoveu um almoço convívio para angariar fundos para fazer frente a compromissos bancários que se prolongam ainda por 15 anos, neste particular para pagar as obras deste espaço de culto inaugurado há 5 anos. Registro para a entrevista a Luís Pires, da Comissão. Em declarações prestadas à reportagem da ERTS, o dirigente destacou a presença de cerca de 150 pessoas no referido evento.
É um almoço que faz parte dos eventos que vamos fazendo com regularidade para conseguirmos levar por diante as responsabilidades que temos com a banca, com o pagamento do empréstimo. E felizmente tivemos a participação de cerca de 150 pessoas cá e mais 10 refeições que saíram para fora, portanto foram cerca de 160 refeições.
O que foi muito bom. Ou seja, continuo a contar com o apoio da população.
Felizmente, eu diria mesmo com o apoio desta população e das populações vizinhas, porque podemos dizer que desde 160, mais de metade, portanto, eram cerca de 90, eram pessoas que não eram aqui da terra. Portanto, foram pessoas que vieram de fora e que muito nos honra e muito agradecemos. É um facto.
Ainda falta muitos anos para pagar o empréstimo?
Ainda. O empréstimo ainda temos cerca de 15 anos para frente. É nosso objetivo, se for possível, ir antecipando essa situação. Mas, obviamente, para já ainda é uma responsabilidade há mais de 15 anos.
O novo bispo da Diocese esteve aqui na visita pastoral. O que é que ele achou da capela e dos Valdes de Cima?
Ele manifestou uma agradável surpresa. Ficou muito satisfeito por ver uma igreja relativamente nova, obviamente, que vai fazer 5 anos em 1 de maio deste ano. E gostou muito de ver o bom ambiente aqui na terra e o ambiente em termos comunitários. Houve a participação de uma grande maioria das pessoas o que o deixou muito satisfeito a todos, a nós, que gostamos muito da presença dele, e ele também gostou de estar connosco, obviamente.
A Resitejo vai implementar, numa fase inicial, apenas na freguesia de Vila Nova da Barquinha, o projeto Ecoponto à Porta, da recolha seletiva, porta a porta, de embalagens usadas, vidro, papel e cartão e plástico e metal. O projeto Ecoponto à Porta será desenvolvido em estreita articulação com o município de Vila Nova da Barquinha, no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários, o PoSEUR 2020, e tem como objetivo principal aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente. Assim, entre os dias 2 de março e 24 de abril, a população da freguesia de Vila Nova da Barquinha será contactada por promotores devidamente identificados, que visitarão todas as casas para apresentar o projeto e sensibilizar para a importância da separação das embalagens usadas, assim como para fazer a entrega de equipamentos de deposição. O início das operações da recolha, destinada sobretudo a habitações, está agendado dado para 27 de abril deste ano.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com o apoio do Agrupamento de Escolas, da CLDS 4G e da Junta de Freguesia de Vila de Rei, vai organizar a 17 de maio a 11ª edição do Mercado Medieval da Vila de Rei, que terá lugar no Largo da Misericórdia e na Rua Rainha Santa Isabel. A edição 2020 volta a contar com dezenas de expositores e mais de uma centena de figurantes num evento que vai voltar a retratar figuras e momentos da Idade Média, com um programa que irá incluir momentos de teatro, música, animação e jogos tradicionais. Todos os interessados em participar enquanto expositores neste 11º Mercado Medieval de Vila de Rei podem realizar a sua inscrição através do site do município. O Mercado Medieval é já uma das principais marcas culturais do concelho, recebendo centenas de visitantes que assistem e participam nesta recriação histórica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Lusitânia Automóvel Clube, com apoio do município da Sertã, colaboração da União de Freguesias de Sarnaches do Bom Jardim, Nespral e Palhais, e da Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno e de algumas empresas, na qualidade de patrocinadoras, vai levar a efeito próximo fim de semana, 29 de fevereiro e 1 de março, a 8ª edição do Rally Histórico de Vila da Sertã, prova de dimensão internacional, pontuável para o Campeonato de Portugal de Rallys de Regularidade Histórica 2020. O Rally tem início no sábado 29 de fevereiro, com a realização entre as 10 e as 13 horas das verificações administrativas e técnicas na Casa da Cultura e na Alameda da Carvalha, na Sertã. Pelas 14h30 inicia-se a primeira secção da prova com um percurso de mais de 193 km e a realização de 9 provas especiais de classificação que vão passar por várias localidades do concelho de Sertã, para depois passar por territórios dos concelhos de Proença Nova, Oleiros e Castelo Branco, regressando de novo a terras de Sertã, em concreto a Sarnaches do Bom Jardim, onde o primeiro concorrente deverá chegar pelas 19h25. Durante a pausa para jantar, as cerca de 3 dúzias de automóveis clássicos ficarão em exposição no Largo do Mercado, em Sarnaches do Bom Jardim, no figurino inédito nesta prova. A segunda secção será integralmente realizada de noite num percurso muito desafiante em redor de Sarnaches do Bom Jardim, com início às 20h45, terminando esta secção noturna em Pedrógão Pequeno pelas 22h30. Na manhã do domingo será levada a efeito uma exigente terceira e última secção, saindo os concorrentes de Pedrógão Pequeno às 10, refletindo depois a prova para o concelho de Oleiros para regressar de novo a Sarnaches do Bom Jardim, vila onde se realiza pelas 12h15 a prova complementar junto ao pavilhão desportivo. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.